I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 4.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o nosso título é A Paz de Deus. Semana passada, consideramos uma doutrina de união com Cristo. E agora, estamos diante desses versículos. E essa é a aplicação dessa doutrina. Como devemos apreciar união com Cristo, escrito pelo apóstolo e um prisioneiro, escrito por um que tudo que ele conhecia e sabia é que ele seria executado. E o evento foi por uma ocasião mudado. Aqui está o seu conselho espiritual. Aqui ele coloca diante de nós como devemos lidar com essas coisas que podem acontecer na vida. Eu vou lidar com várias coisas hoje. E eu quero que vocês saibam que não é o que o pregador coloca, mas é o estágio em lidar com todas as situações da vida. Essas são uma grande passagem da Escritura, entre o versículo 4 a 7, que é suficiente para qualquer circunstância que o crente pode se encontrar. Angústia, cansaço, fatiga, doença, ser apresentado bem, perseguição, também sucesso, felicidade, prosperidade, coisas que levam ao orgulho, tentações do materialismo, quão forte, quão poderosos eles são, como eles nos fazem ficar indiferentes com a nossa caminhada espiritual. Louvor do homem, essas coisas, lisonjeamento, isso são tão perigosos para nós, como todos os problemas que nós passamos. Então, sucessos, triunfos, angústias, aflições, esses são os passos que devemos. Bom, eu não vou entrar em detalhes do que fizemos na semana passada, mas chegamos a esse versículo, regozijai no Senhor. Bom, isso é o primeiro passo em tudo. Se algo acontecer, se temos grande desejo no coração, que não pode ser completado, a primeira coisa, o primeiro estágio é regozijar no Senhor, regozijar em Cristo. Parece o mais difícil do que fazer, mas esse é o comando e a palavra, e é repetido, regozijai no Senhor sempre. Outra vez digo, regozijai-vos, mas como você faz isso? Como que você desliga das coisas que estão te perturbando, te deixando para baixo? Como que você liga esse regozijo espiritual? Você não consegue. Você não consegue só fazer se você acha que você consegue, só desligando e ligando. Você não entende o que regozijar quer dizer. Se você acha que você só pode mudar a sua maneira de estar, se fazer feliz de repente com um ato ou uma vontade, uma mudança, se você mudar o que você está vestindo ou a sua aparência, esse não é o gozo cristão. Não, é como se fosse um carro, algo que envolve energia. Então, é como se você tivesse que colocar gasolina ou álcool. Você não consegue dirigir o seu carro se não tiver gasolina. É a mesma coisa na vida cristã. Você não consegue exercitar a sua vida cristã sem a gasolina. E a gasolina é reflexão, o pensamento. Você não consegue só ligar do nada, como um carro não liga sem gasolina, você também não consegue. Você tem que regozijar no Senhor em pensar nele. Pensa que Senhor Ele é para você. Você tem vida eterna. Você tem o benefício e os méritos do seu sofrimento, do seu sangue derramado, a sua vida perfeita de justiça, que Ele viveu para merecer glória para todo o seu povo. Você tem bênçãos eternas. Você tem coisas mais preciosas do que qualquer coisa que poderia ser pedido ou requerido no mundo. Reflita, queridos amigos. Pense. Essa é a gasolina da reflexão. Meditar em Cristo Jesus. Refletir nele. Refletir na evidência de seu amor nele, em você. Você tem uma consciência viva, uma natureza que foi mudada, que é difícil para você. Esse é o combustível que você colocaria num carro. Você não colocou isso em você. Foi Deus que te mudou. Ele colocou no seu coração, imprimiu nos seus corações as justiças que você não tinha. Senhor, o Senhor ouviu a sua oração e seu clamor. Ele te ajudou a mudar. Medite, reflite. E aí você tem aquele poder. Aí você pode exercitar gozo, agradecimento, louvor. Você não consegue fazer frio. Você tem que sentir. É por isso que eu quero dizer, eu não quero machucar ninguém neste lugar, mas é por isso que não pode chegar na igreja tarde. Você está correndo num tanque vazio. Você não tem combustível, você não se preparou, você não meditou. Você chega rápido, pegando o seu hino. Talvez aconteça alguma coisa e você se atrasou, mas queridos amigos, louvor genuíno a Deus precisa de combustível. E isso é pensamento, reflexão, para que seu coração seja aquecido, que você possa regozijar em Cristo Jesus. Mas esse é o primeiro passo para que você consiga lidar com todos os problemas, para que você não se sinta com pena de si mesmo. Essas coisas que querem acabar com o coração do crente. Então esse é o primeiro passo, regozije no Senhor. Mas na minha circunstância, sempre, se você pensar, minha circunstância é diferente, aqui a palavra diz, sempre, pense na reflexão, lembre-se de Cristo, pense nele, no futuro, pense no que ele fará com você e por você, seu treinamento. Eu sei, mas eu estou preocupado e essa provisão que eu preciso já faz tanto tempo, será que eu vou receber? Você regozija no Senhor, no seu tempo ele providenciará. E se ele não providenciar, tudo estará bem, porque ele tem algo mais para você. Ele tem alguma obra planejada para você. Regozije, confie nele. Ele nunca te deixou, ele nunca te abandonou e ele nunca te abandonará. E outra vez eu digo, regozijai-vos. E esse é o primeiro passo. Existe uma tendência para não fazermos o pensamento, a reflexão. Então tem que ser repetido. É tão importante regozijar, te dará perspectiva. As coisas que parecem terríveis, de repente não vão parecer tão terríveis. Quando você reflete em Cristo Jesus, você tem perspectiva. Você não vai permitir que os problemas tomem conta de você. E se é o sucesso que está confundindo você, se é o sucesso que está indo para a sua cabeça, te tirando de Cristo e da sua vida espiritual, bem, você não vai poder ter aquele crédito do seu sucesso na vida, fazer as coisas erradas. Se você regozijar no Senhor e der graça a Ele, você terá vergonha, seu coração derreterá. Então, este é o primeiro passo. Regozije-se no Senhor. Mas lembre-se, você precisa de combustível. Você precisa pensar, existe algum amigo aqui que talvez nunca refletiu, que ama o Senhor e nunca meditou, nunca pensou, nunca teve gratitude? Você deve, coloque no seu programa, na sua agenda, Você tem que ter tempo para isso. Você não pode adorar frio. Então, o primeiro passo é regozijar. E o segundo está no versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. O termo grego é difícil de traduzir. Alguns traduzem como moderação. Na nossa Bíblia, em português, está a equidade. Seja notória a todos. Deixe-me tentar explicar melhor o que eles querem dizer. Alguma coisa deu errada. Alguém, de repente, falou ou disse alguma coisa rude e que te deixou triste ou irritado. Talvez algum crente fez isso com você, ou alguém que não é crente. Você está naquela reação, naquele momento, aconteceu. O que você vai fazer? Regozije no Senhor. É a última coisa que você quer fazer. Tome cuidado que a sua equidade, a sua moderação seja notória a todos os homens. Temos um dever, é nosso testemunho. É tão importante, não é comum nesse mundo para pessoas reagirem nas circunstâncias da vida com autocontrole, com gentileza, com moderação. Faz uma marca. É tão importante. É nosso dever. É uma força que temos que exibir. Este homem e essa mulher são diferentes. Este homem e essa mulher é um crente. Aqui está a evidência. Aqui está a marca. Eu não consigo movê-la. Não existe maldade. Não existe orgulho. Não existe crueldade. Reações dessa maneira. Nesta pessoa, deixe sua equidade, modereça. Qualquer coisa que acontecer, eu tenho um dever de moderação, um dever de servir e testemunhar para o meu Senhor. E quando eu começo a reclamar para mim mesmo, com pena de mim, ou para outro crente, eu desejaria ter isso, ter aquilo. Não é regozijo que a sua moderação mostre e seja visível a todos. E cortesia também, poderíamos colocar nesse termo, que a sua bondade, paciência, gentileza seja mostrada, sua moderação, seu autocontrole, sua força dada por Deus para aceitar tudo, para não ter objetivos a nada. A forma que as pessoas se aproximam de você, o fato de que você se preocupa mais com a pessoa que está te machucando do que você tem por você. Que essas coisas sejam mostradas. São testemunhos poderosos. Com 3 semanas depois, talvez você tenha a oportunidade de dizer uma palavra por Cristo. Essa pessoa vai ouvir. Por quê? Porque foi testificado antes pelo seu caráter, a sua força. É uma comendação importante. Você é uma pessoa vigiada? Será que você sabe que você é observado? No seu escritório, na sua família. Você é observado, mesmo pelos seus filhos mais novos, suas crianças. Que efeito terá o seu ensino bíblico para suas crianças? Eles observam você quando você reclama, quando você perde o seu temperamento. Eles estão te medindo, simplesmente, sua credibilidade que você ensina. Eles estão medindo a credibilidade da sua mensagem. Deixe sua moderação ser conhecida a todos. Segundo grande passo, eu tenho um dever de autocontrole. Busque a ajuda de Deus. Manifeste o caráter que Deus te deu. E continue dessa forma. É um dever que nos estabiliza, nos mantém firme, nos faz pensar, nos faz pausar. É um exemplo poderoso para crentes jovens, um grande fundamento para aqueles mais velhos na fé também. Regozije no Senhor, outra vez eu digo, regozije no Senhor sempre, e que sua equidade e moderação seja conhecida notória a todos os homens quão importante é essa palavra. E aqui é o terceiro passo, no fim do versículo 5. O Senhor está perto. Algumas pessoas acham que o apóstolo tinha em mente é que o Senhor virá logo. Pode ser. O Senhor está perto, perto está o Senhor. Pode referir ao tempo, o Senhor virá logo. Mas eu acho que quer dizer, se refere a espaço aqui. O Senhor está perto, próximo de ti. Se você quer interpretar como o Senhor virá logo, vai funcionar dessa maneira. Qualquer seja a sua circunstância, veja no contexto da eternidade. O Senhor virá logo. Mesmo se ele não virá por milhões de anos, eu não acho que será dessa forma, ele virá logo. Eu e você pensamos que não vamos durar muito tempo, então a eternidade está aqui. E o ano passa tão rápido. E o que as tribulações desse mundo presente contam quando vivemos para a eternidade? Para o grande dia, para testemunhar por Cristo. Então, se o apóstolo Paulo quer dizer o Senhor está próximo, virá logo uma mensagem para nós. Mas acredito muito mais que no contexto, o que quer dizer que perto está o Senhor, que ele está perto de você, próximo. Ele está tão próximo de você, lembre-se. Você não pode vê-lo, mas ele está lá. Acorde, queridos amigos. Contexto que acontecer seu sucesso, que está levando para longe de Deus, o Senhor está aqui. Se são problemas ou angústias, ele vê, ele virá o seu socorro, ele ouvirá o seu clamor, ele responderá. O Senhor está próximo, ele está me vigiando, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe o quanto ele vai permitir, se é difícil, ele sabe o que ele planeja para o futuro. Ele disse, eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei. O Senhor está próximo. Ele vê como reagimos. Será que reagimos como se ele não estivesse lá? Será que ele como se ele não estivesse lá? Será que suspendemos todas as nossas crenças nele, confiança nele? O Senhor está próximo. Esse é o terceiro passo. Ele vê como reagimos. Ele vê como nós representamos ele. Desonramos ele. Lembre-se, ele usará tudo para nos treinar, nos fortificar, nos ajudar. Tudo funciona, opera junto para nosso eterno melhor. O Senhor está próximo, reflita nisso. Faça nada para ofendê-lo, clame a ele. E aí, aqui eu estou no versículo 6 e o quarto passo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique muito ansioso com nada. Não seja levado pela ansiedade. Ansiedade, oração vem depois. Ela prejudica a oração. É como usar o seu celular no trem. Aí o trem vai para um túnel e você perde a sua conexão. Ou qualquer lugar onde a recepção não é boa, a conexão, você perde a conexão usando o seu telefone. Ansiedade, assim, destrói a sua conexão. Com ansiedade vem em você não tem fé. Você tem que orar com fé. Sim, você pode orar de uma maneira mecânica, mas não confiando, crendo. Então, acabe com a ansiedade, porque ela inibe a sua oração. Eu estou ficando ansioso. Eu estou pensando nisso muito. Isso está me levando. Seja uma coisa que machuque ou seja algo vantajoso que você está pensando muito e você gosta de planejar coisas materiais e você faz muito. Queridos amigos, tome cuidado. Tome cuidado com a sua vida, com seus pensamentos. Tome poder nessas coisas. Não deixe que o seu dia passe e você fique sonhando, planejando, porque isso previne que você ore para o Senhor. Traga tudo diante dele. Então eu faço isso um quarto passo. Tome cuidado, limite essas coisas. Não tenha ansiedade com nada. Não deixe que nada te faça ansioso. E agora vamos à oração. Esse é o quarto passo. Em tudo, com oração, petições, faça ser conhecidas de Deus pela oração, a sua súplica com ações de graça. Por que que o apóstolo usa dois termos? Contudo, em orações e súplica. Por que parece ele repetir-se? Porque cada palavra se reflete a um aspecto diferente de oração. O termo que é traduzido como oração quer dizer aquela oração reverente a Deus, com oração e súplica. Súplica, bom, o termo em grego quer dizer literalmente rogar. Rogar por alguma coisa. Você vem como uma pessoa pobre e necessitada e você roga pelo que você precisa. Mas a oração é com reverência, pregar ao Senhor. O outro é mais implorar, como se fosse mendigar. Eu vou louvar a Deus. Eu vou colocar diante dele a minha confiança. Eu vou adorá-lo. Não vou me colocar em primeiro lugar, em minha necessidade. Sou filho dele. Farei o que ele requer de mim. Vou honrá-lo, louvá-lo. Comece com a perspectiva certa. Aí faça a sua suplicação. Ore pelas coisas que você precisa. Que você possa colocar as suas petições diante de Deus. Não ore, Deus, faça isso por mim. Faça requerimentos específicos. Faça-os inteligente, com confiança. Cada palavra é importante. Este é o quinto passo. Oração. Suplicação. Rogando. Pedindo. Necessidades que sejam feitas a Deus. Bom, eu não vou permanecer com isso por muito tempo. Eu vou lidar com esse sexto aspecto, com ação de graças. Com ação de graças. Agradeça com antecipação. Você colocou diante de Deus. Você colocou diante dele. Aceite a oração, a resposta dele. Aceite o que ele faz. Não diga, eu devo ter isso. Essa oração respondida. Eu não vou conseguir me conformar com mais nada. Até que essa resposta venha. Eu vou ficar orando para o Senhor o tempo todo. Não, você ora com ação de graças. O que vier dessa oração, você vai aceitar. Você vai honrá-lo. Se aquilo que você deseja, que talvez não seja absolutamente necessário para você, não é o caminho que Deus ordenou a ti, você submeterá-se à vontade dele, você aceitará, louvará-lo, agradecerá, buscará a força nele para que você honre ele naquela situação. Então, com ação de graças, com submissão, é inclusivo. E gratitude, incluamos essa palavra. Bom, por um puritano pregador, ele chamou essa ação de graças as asas de um pássaro. Você quer que a sua oração voe até o céu? Bom, acontecerá se você tiver as asas de ação de graças. Eu coloquei diante do Senhor essa minha necessidade. Eu coloquei esse caso diante dele para que na hora certa, perfeita dele, ele manifeste em minha vida. Seja qual for a vontade dele, que ele me der, eu agradecerei a ele, eu submeterei a minha vida a ele, e eu honrarei a providência dele para mim, que ele prover. E essa é a asa do pássaro, ou como se fosse o motor do avião. Me perdoe pela simplicidade da ilustração, mas o que você fará para levar a sua oração para cima? Não comece assim, faça o que eu quero, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, senão eu morro, me dê isso, senão eu caio. Isso não é ação de graças. Isso não é uma oração que é ouvida por Deus. Uma oração de confiança, submissão à sua vontade. Não quer dizer que você não pode orar por coisas, mas sempre com ação de graças. Esse é o sexto. Aí olha para o versículo 7. Nosso tempo está passando rápido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não existe versículo como esse em todo esse epístolo. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Lembra-se quando o Senhor disse aos discípulos, antes dele ir para a cruz do Calvário, minha paz eu deixo contigo. Faço uma vontade, um pedido. Essa é a minha vontade. Eu deixo-te, quando eu partir, minha paz. Grande bênção da vida cristã, a paz de Deus. Que é essa paz? Vem do verbo te dou reconciliação com o seu Deus. É isso que quer dizer. A paz de Deus é você sentir aquela reconciliação. É como juntar-se, ligar-se com Deus. É como se pudéssemos ter sido reconciliados com Deus e com o céu. É uma grande certeza de que somos dele, ele é nosso. Somos um. Somos juntados, reconciliados com ele. Queridos amigos, isso é suficiente para colocar seu coração em paz. Você pensa nesses estágios, você segue-os e aquela força forte de ser dele, ser reconciliado com ele, é sua. Passa do seu entendimento. Não dá para medir, não dá para entender. Passa todo o entendimento. Também quer dizer, não pode ser replicado, não pode ser melhorado pelo mundo. Não, não tem nada que você possa fazer para ter mais do que essa paz. É algo que Deus dá. Aquela certeza da segurança dentro de você, de uma reconciliação com Ele. Porque você honrou os passos. Porque você regozijou no Senhor. Porque você controlou-se. Manifestou moderação. Quando foi provocado, aconteceu o que aconteceu, você lembrou-se do seu testemunho, você se controlou, porque você limitou a sua ansiedade, você orou, você agradeceu, confiou no que o Senhor faria, qualquer coisa que Ele faria na sua vida, você se submeteu, porque você seguiu os passos, você tem essa paz muito difícil de descrever. Porque você sabe que você pertence ao Senhor. Ele é meu e eu sou dele. Eu sou reconciliado com ele. Ele é meu Deus. Ele é meu Senhor. Ele é aquele que me mantém. Esse é o sentido. Ah, queridos amigos, só o crente pode conhecer a paz de Deus, que passa todo entendimento, que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. A palavra guardará, às vezes, é traduzida como guiará. Às vezes, traduções mais antigas, como guardar o seu coração. No grego, é uma palavra composta. É como se quer dizer que vigie. Diante de você vigiar, porque em frente é como se um homem estivesse vigiando um lugar. Pensamos no passado, Império Romano, como aquelas pessoas ficavam vigiando o tempo todo para ver se tinha alguém que não poderia estar lá, alguém tentando entrar, sendo proibido. Então, é algo que te protege, que te guarda. Esse é o termo que é usado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarde, mantenha, vigie o seu coração, vossos corações. Quão poderoso é a paz de Deus quando você se dá conta que você tem a paz de Deus, que você é reconciliado com Ele. Tem coisas que não podem entrar-se facilmente como antes. Desespero não pode entrar. Aqueles pensamentos desesperadores. O que está acontecendo comigo? Tudo está dando errado. Não. Não pode acontecer. Você sabe que você pertence ao Senhor. Tentações não podem entrar facilmente como antes. Tentações ao pecado. Pensamentos errados. Ressentimento. Egoísmo. Você pensa, eu sou um pecador que não mereço. Eu fui perdoado por Deus e pertenço a Ele. Ficar com pena de si mesmo. Como você tira de você aquela pena que você sente? Caminhando por esses passos para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, você sente fortemente que você pertence a Cristo, que Ele é seu e que você é dele. E aí, você não consegue sentir pena de si mesmo? Não. Falta de fé, ideias ímpias, ideias erradas, porque Ele está assim, Ele está te vigiando para que essas coisas não aconteçam. Autopiedade. Isso tudo é chamada de paz de Deus, que excede todo o entendimento. Se você continuar e caminhar, seguir esses passos, essa é uma grande prova que você pertence a Deus. Deixe-me desafiá-los gentilmente essa manhã. Antes, quando as coisas davam errado, você reagia de uma forma errada. Você se acha de uma forma com ressentimento? Ou será que você se sente egoísta? Ou você quer ter o que uma pessoa tem? Será que isso está acontecendo agora? Isso não quer dizer que você não é um crente, mas o que quer dizer é que você tem que colocar a sua alma firme em Cristo. Você tem que amá-lo novamente, confiar nele novamente. E esses são os passos para regozijar. Para isso você tem que refletir. Entregue-se mais. Reflita mais. Dê mais tempo para você pensar nas bênçãos de Cristo, os atributos de Cristo, tudo que Ele fez por você, suas grandes respostas em orações. Você tem que pensar e refletir para você regozijar nele. E também que a sua moderação seja vista, seu autocontrole. A preocupação que você tem pelo próximo, que essas coisas venham. E veja com que ele estivesse próximo de você. Nunca perda isso de vista. A Escritura representa Cristo como estar em você, no seu coração, aqui próximo de você. Veja-o próximo de ti, tão próximo que você pode clamar a Ele. Ele está ciente de tudo que acontece com você, toda a situação. Tome cuidado para nada. Limite a ansiedade, tema, limite para que você possa orar com oração e suplicação. Em sexto lugar, ação de graças para Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará, que inclui submissão. Aceite, aconteça o que acontecer. E a paz de Deus, que a paz de Deus, que você esteja ciente da reconciliação, que excede todo entendimento. Guardará, manterá, cuidará do seu coração, suas emoções, suas afeições, sua mente, através de Cristo Jesus. Queridos amigos, pararei aqui para que não se torne complicado. Esses são os 6 inspirados passos para a paz de Deus, que é oferecido para cada crente neste lugar.